Pergunta.
Pois não, vontade. Mas não tem aí.
Bom, com relação ao início da obra, nós estamos correndo o máximo, estamos dando o máximo de celeridade possível, mas o projeto é um projeto complexo, ele está sendo detalhado. Nós imaginamos que esse projeto vai estar pronto aí na faixa de 45, 50 dias. E, na verdade, eu vou fazer um comentário aqui que eu vi certa vez de um estrangeiro, de um japonês, né? Ele disse: olha, no Brasil, vocês fazem obra, vocês levam. Um ano planejando a obra e 20 anos fazendo, né? A nossa intenção é exatamente o contrário, né? É fazer a boa engenharia. O que é que significa isso? É planejar bastante essa obra antes de começar, para fazer em 12 meses, para gerar o mínimo de transtorno possível, né? Então, nós temos um horizonte possível de 60 dias, mas eu acho que o mais factível seria aproximadamente de 90 dias. Seria de 90 dias. E insisto, essa obra aí, para a gente começar, a primeira providência é como o engenheiro Diogo relatou aí, né? Então, nós vamos ter que, antes de começar a obra, reforçar as marginais, mudar o viário, mudar a sinaleira, cortar árvores, tirar calçadas. Então, essas são as providências originais. Nós imaginamos que, eventualmente, essas providências a gente pode começar num prazo um pouquinho anterior. Mas a obra, efetivamente, você vai ter que botar batistaca ali no meio da rodovia, vai ter que fazer escavação. Eu diria que 90 dias seria um prazo assim bastante curto, um prazo assim muito apertado, mas nós vamos tentá-lo cumprir. Com
Rapaz,
relação
pois não?
a. Só um minuto para complementar a resposta. Com relação à terceira faixa, que o vereador Rafael sugeriu, realmente o projeto original que nós estamos concebendo, ele prevê duas faixas. Mas, face a essa solicitação do prefeito, nós estamos analisando a possibilidade de inserir uma terceira faixa ali. E que nós vamos ver, aí vai depender do estudo de engenharia, que se vocês observarem naquela seçãozinha, se o engenheiro Diogo puder colocar aí, na seção tipo da faixa, vocês vão ver que é bastante apertado para colocar uma terceira faixa. Então, nós vamos ter que mudar o tipo de drenagem, talvez botar algum dispositivo de defesa para ver a viabilidade. Então, nós acreditamos que é possível, mas eu não queria dar uma resposta definitiva agora, vereador, em função desses estudos técnicos que são pertinentes. Que engenharia, tudo é possível, né? Mas, às vezes, digamos assim, as intervenções que teriam que fazer seriam tão grandes que acabaria ficando inviável. Você, eventualmente, até que promover desapropriação no espaço urbano, lá onde já está ocupado. Então, nós acreditamos que é possível, mas depende de um estudo aí mais profundo, mais apurado, para a gente tentar colocar essa terceira faixa.
O Anésio, diretor da Câmara, pede fazer uma pergunta. Hoje, para nós ir para o panorama, lá, entra no posto Volpato, pega a marginal e aí vira ali. Como ficaria a entrada, já que aquela será uma pista, não mudaria ali, talvez ou não, não sei. Continuaria do mesmo jeito ali no posto Volpato? Chega a vir ali, é a pergunta do Anésio.
Como eu conheço pouco o sistema viário ali, talvez você possa, eu posso fazer alguma observação a respeito sobre essa pergunta que ele fez. Eu acho que é
Alô?
mais.
Bom, na verdade, nós temos um pré-projeto, Rafael. Inclusive foi realizada a maquete, é uma maquete eletrônica em cima desse pré-projeto, mas nesse momento ainda nós não temos o projeto executivo que inclui todas as partes das marginais. Essa audiência é apresentação da necessidade do viaduto. Então nós não temos ainda uma previsão daquilo que vai ser o alargamento, mas assim, perante a posição do município, Marcelo, já expresso aqui nesse momento a necessidade da gente manter essa transposição, né? E eu peço para que na realização do estudo do projeto possa se pensar nessa transposição também além do viaduto.
Pois não.
Boa noite a todos. A minha pergunta, na verdade, é o seguinte: chega para nós a notícia que a obra, esse viaduto, ele está sendo feito uma permuta já de obras que a Viapar deveria fazer no seu contrato. A minha pergunta é o seguinte: uma permuta que nos chegou é referente a uma parte do contorno sul metropolitano, que agora é um projeto metropolitano que está sendo concebido pelo DENIT, de um projeto feito por Maringá e oferecido ao DENIT. E eu gostaria de saber se também, se eu não estiver enganado, em 2017, a ViaPar tem que fazer uma obra também da transposição da Francisco de Almeida, lá embaixo, se eu não estiver enganado, da Rua da Faculdade. Então, eu gostaria de saber se esses dois projetos estão na permuta, né? Eu queria saber, e também se vai haver, se foi permuta, se vai haver aumento da tarifa de pedágio. A segunda pergunta é o seguinte, na verdade, quando nós começamos a discutir esse projeto, eu participei de várias reuniões lá na ViaPar, nós começamos a discutir com 3 pontos de passagem, e o projeto está sendo apresentado com 2 pontos de passagem. O terceiro era ligando a José Emiliano de Guzmão com a Avenida Rui Barbosa. Então, eu gostaria de saber por que foi suprimido esse item também.
Com relação àquele cruzamento da Avenida lá de baixo, ele vai ser feito efetivamente em 2017, ali nas proximidades da Unissa, salvo engano. Então, realmente, tem uma obra prevista para ali para 2017. Com relação a essa permuta de obra, ventilou-se a possibilidade de fazer essa permuta, mas, na verdade, é face à premência, à urgência que o governador identificou na confecção dessa obra, nós buscamos uma outra solução, que não haverá necessidade dessa permuta, né? Então, ainda existe a possibilidade de ser feita uma permuta, mas não com essa obra especificamente de Sarandi. Os recursos teriam outra proveniência e necessariamente não vai haver aumento de tarifa de pedágio, isso é uma coisa que nós consideramos inconcebível. Então, são recursos já oriundos da concessionária, de outras fontes, e não são oriundos da permuta de obra. Então, isso daí, com relação a isso, a população pode ficar tranquila. Com relação ao terceiro viaduto, a viabilidade econômica hoje é de fazer esse binário aí. Isso não significa que no futuro, no longo prazo aí, embora nós achamos que vai ficar bem atendida aí com essa condição, mas esse viaduto, esse terceiro viaduto, eventualmente pode ser feito no futuro. Mas nós temos a convicção que com esses dois aí vai dar uma digamos assim, vai resolver 99% do problema da região.
Muito obrigado. Tendo ouvido as autoridades e o público, nós queremos convidar para fazer uso da palavra o representante. Senhor, tenha bondade.
Boa noite a todos. É uma preocupação, na verdade, que eu ali tenho comércio na Avenida Antônio Volpato e represento, na verdade, sou vereador da cidade, represento ali os comerciantes. Como que o engenheiro nos disse que talvez ali vai parar, vai poder estacionar veículo num período, como que vão fazer os comerciantes dali sem estacionamento nesse período? Como que vão sobreviver sem os clientes? Isso que eu queria uma resposta agora do engenheiro Alton Toy, do presidente da ViaPar, porque é um período de 12 meses. Quantos meses nós vamos ficar sem estacionamento? Então, é uma preocupação. Na verdade, ali gera ali vários empregos, né? Ali tem várias empresas do lado de lá, como do lado de cá da rodovia, nesses 1.000 metros, nas paralelas, nas marginal ali. Se vai, por exemplo, Elton Toy, poder estacionar em cima da calçada nesse período, se vai ficar sem estacionamento. Eu queria uma resposta para mim, que sou comerciante, e para os comerciantes também, que faz parte ali da região.
Tudo bem, Grava. Na verdade, nós já esperávamos esse tipo de questionamento, já foi amplamente discutido junto à ViaPar, mas, assim, primeiramente, queria dizer que as marginais, durante esse período de obra, vão necessariamente ter que priorizar o tráfego rodoviário, né? E acreditamos que nesse momento, as marginais servem para atender o trânsito municipal e a rodovia em si, ela prioriza o trânsito rodoviário. Que inevitavelmente tem um maior fluxo, maior velocidade, e que nesse meio período de obra, que é inevitável que a gente cause transtornos, inclusive ao comércio, e esse seria um transtorno já previsto em obras, que nesse meio período, até mesmo por questões de segurança, porque priorizaríamos o trânsito rodoviário, é que não tem estacionamento nesse meio período. Há a possibilidade da gente fazer discussões em relação a como estacionar em calçadas, assim, mas isso daí o projeto executivo que vai ter que nos dizer, Grava. Nesse momento, nós temos apenas um esboço daquele pré-projeto, de um geométrico inicial, né? E como o Marcelo Davi Apar já disse, dentro de 40 dias teríamos uma proposta de um projeto executivo, né? Então, para a gente poder fazer essa discussão em relação... Mas aqui já fica o teu questionamento para a gente discutir com essa equipe de projeto, para que a gente possa pensar numa melhor maneira para impactuar de uma menor maneira para o comércio ali da região.
Viu? Só uma pergunta. Esse trecho de 1.000 metros, com o alargamento ali dessa marginal, não tem como deixar o estacionamento assim mesmo, alargando ela? Tem algum estudo sobre isso aí?
Na verdade, assim, nós ainda não realizamos o estudo referente de como que vai ser feito esse alargamento. Muito provavelmente, né, Jackson, teremos que utilizar aquele canteiro central para realizar esse alargamento, né, e usar aquele acostamento também.
Se concluir o alargamento, o assustamento vai...
Exatamente, mas durante o período de obra, é o período de obra que não vai poder...
No período do, na verdade, do alargamento, você não vai poder deixar o estacionamento, você fala, no período de alargamento. Depois que alargar, ou vai ser...
Posterior à obra, vai retornar ao estacionamento.
Eu quero fazer uma pergunta. Nem com o alargamento da marginal não vai ter como...
É.
Eu sei. Tá, porque, na verdade, em 1.000 metros de cada lado da rodovia... É vários comércios, várias pequenas indústrias ali que gera muito emprego, na verdade. Então, a preocupação não é só eu que gero lá 10 empregos, com os demais que gera lá, hoje, aqui naquela região ali, 1.000 empregos, vamos supor. Então, uma preocupação muito grande. Então, tá bom, tá explicado. Muito obrigado.
Na verdade, o transtorno vai ter, mas a gente só está pedindo que realmente a ViaPar olhe com carinho esse detalhe. Sabemos que vocês vão procurar fazer o melhor. Agora o Roberto tem até um pouco de razão que ele está preocupado com essa parte. Mas eu tenho certeza que vocês irão olhar com carinho esse detalhe também. E se houver a possibilidade, vocês irão deixar o estacionamento.
Boa noite. A primeira, em relação às passagens, se a passagem da Rio de Janeiro ela vai permanecer depois da obra terminada, ou se ela vai precisar ser bloqueada, né? E a passagem provisória lá da Avenida Rio Branco, ela vai ser provisória durante a obra ou ela fica também depois da obra? E a segunda pergunta, em relação ao projeto definitivo, se vai ter um momento que vai ser feita uma apresentação pública também, depois na hora que tiver definitivo.
Rogério, boa noite. Primeiramente, a tua primeira pergunta foi em relação à passagem da Avenida Rio de Janeiro, mas assim, é o mesmo questionamento que o Anésio realizou em relação ao contorno ali do Volpato, ali do posto. Nós acreditamos que o projeto executivo vai dizer isso, né? Principalmente porque nós ainda não temos a imensidão, a dimensão do mergulho que vai ser realizado dali da Borsari Neto. Então, só o projeto executivo vai dizer isso, vai dizer quão profundo vai ser esse viaduto para saber se a gente vai conseguir ter ou não, manter ou não esse retorno e a que distância segura vai ficar dessa passagem para outra. Com relação ao retorno da Vipavão, essa vai ser uma intervenção somente no período de obra. Somente no período de obra. Nós deslocaremos aquele semáforo que hoje é na Avenida Londrina para fazermos o retorno ali na Davi Pavão, não sei ao certo o quilômetro, mas é ali na Davi Pavão com a Rio Branco. E ela vai ser uma passagem temporária, já prevendo que em 2017 teremos um viaduto ali nas proximidades e aí locaremos ali para fazer essa transposição. Mas esse segundo retorno aí, ele é só um retorno provisório.
Só fazer uma pergunta, que se eu entendi bem, não vai ter a passagem de pedestre em cima dos viadutos, nem na Borsari, nem na Londrina.
Vai ter?
Não, então beleza, porque senão eu entendi que ele falou que não ia ter.
Não, na verdade, até ontem a gente discutiu, né, Jackson, em relação a isso, o Diogo colocou um slide especificamente sobre a transposição através de passarelas e a transposição de pedestres e ciclistas vai ser priorizada em relação a esse projeto, porque nós sabíamos que haveria algum tipo de questionamento em relação a isso.
Ah, beleza, porque senão seria muito distante, né, se não tivesse da passarela.
Terá aumento.
Ok. Para concluir os trabalhos, eu anuncio, em nome do Governo do Estado do Paraná, o coordenador da microrregião, João Carvalho Pinto.
Boa noite. Podem ficar tranquilos que eu só vou demorar uma hora, tá? Quero cumprimentar o Elton, que aqui representa o prefeito Carlos de Paula. Cumprimentar o Dr. Marcelo, presidente da Viapar. Cumprimentar o Paulo Luz, representando o Nelson Leal. Cumprimentar o nosso comandante militar, o Rafael, nosso presidente da Câmara. Na pessoa do Geraldo Irineu, secretário de Comunicação, eu cumprimento todos os secretários do município de Sarandi. Cumprimentar os nossos companheiros do DR, o Dutra, o Osmar, o Zezo, o Guilherme, o Jackson da Viapar, enfim. E, senhoras e senhores, eu quero agradecer em nome do nosso governador Beto Richa, que tivemos a oportunidade de tê-lo entre nós hoje pela parte da manhã, e agradecer a compreensão de todos em relação àquilo que vai ocorrer nesta grandiosa obra, há muito reivindicada pelo povo sarandiense. Outros governos já passaram e nenhum se propôs a sentar para conversar, para tentar resolver tão grande problema de mobilidade urbana, em especial nessa cidade, na qual a BR-376, que não é da nossa obrigação do Governo do Estado, mas deveria ser do Governo Federal, não resolveu o problema. Eu tenho a honra de ter participado desse trabalho junto com o companheiro Osmar, com a grande parceria da Viapar, através do seu presidente Marcelo Machado, o Jackson, e com o nosso prefeito Carlos de Paula, para solucionar esse problema. E felizmente nós chegamos à conclusão de que ele será satisfeito para bem da população de Sarandi. Isso por vontade de um governador municipalista, que não se preocupa com as pessoas, com os políticos, se eles são deste ou do outro partido. A preocupação do governador do Estado, Beto Richa, é com o povo do Paraná, porque ele foi eleito para cuidar de todos os paranaenses e não só das pessoas do seu partido. Por isso, eu peço a compreensão a todos. Certamente que haverão alguns probleminhas de mobilidade urbana, alguns transtornos. Mas nós estamos trabalhando com uma equipe séria, a Viapar, que certamente irá minimizar esses transtornos para que as pessoas caminhem tranquilamente e chegue um momento em que todos nós possamos bater palmas para vocês, povo de Sarandi, que conquistaram um grande anseio dá muitos anos a essa data. Deixo aqui o grande abraço do governador Beto Richa e estamos à disposição de todos. Boa noite.
Senhoras e senhores, convidando todos para conhecerem a maquete que está no salão ali ao lado, eu, Geraldo Irineu, agradeço a presença de todos, desejando que tenham um bom final de semana e que o Brasil possa realmente golear o Chile e continuar na parada. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, vão com Deus e a gente se vê, a gente se fala. Tamo junto!